judiciais, efetivamente as custas são escandalosas e não podemos deixar de terem atenção que os recursos para o Tribunal Constitucional duplicam o prazo de prescrição. Muitas vezes quando se fala de que são expedientes dilatórios, atenção que os prazos para o Tribunal Constitucional fazem duplicar os prazos de prescrição, portanto não são para expirar os prazos de prescrição. Muito obrigado.
Ora, este assunto está discutido. A deputada Coutrinho de Figueiredo.
Sr. Presidente, sem querer eternizar esta discussão e atirando-me para águas que não são claramente as minhas, aqui com a audácia, não sei se lhe chamaria mesmo estultícia de debater com o deputado Pedro Delgado Alves, a intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias é um expediente de facto célere e de facto prioritário, mas para impedir a violação de um direito, impedir o gozo de uma liberdade. Não é para quando ele já foi violado ser ressarcido eventuais danos de qualquer tipo. E, portanto, não substitui o que estamos aqui a falar. Um cidadão que, a quem tenha por decisão de terceiros sido impedido o gozo de um direito ou de uma liberdade, ser impedido das garantias constitucionalmente previstas destes pessoais que nós estamos aqui a falar, não tem outra maneira de não entrar na via sacra dos tribunais administrativos e com sorte. São anos, portanto, em termos práticos, como dizia bem, um direito que demora tanto tempo a ser protegido, é como se não existisse. Portanto, eu percebo que haja necessidade de maior reflexão. Não aceito é que a necessidade de maior reflexão signifique inação neste caso. Porque há muitos casos, e se não fosse assim não havia exemplos relativamente numerosos de portugueses que foram até ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para defender aquilo que achavam que eram violações dos seus direitos aqui. Que é, eu se tivesse, fosse um agente judiciário, do sistema judiciário português, ficavam quase ofendidos de ter uma jurisdição transnacional a fazer essa avaliação, quando nós devíamos ter previsto algo que fosse prático, não no sentido de ser fácil, mas de ser execuível no nosso ordenamento. É por isso que achamos que vale a pena insistir nisto e que a melhor figura para fazer é o recurso de amparo, porque tem estas características que permitia juntar estes vários requisitos, digamos assim. É preciso refletir, é para isso que existe esta comissão, refletamos. Seremos os primeiros a achar que se isto implica uma alteração tão profunda que traz o próprio processo de revisão, teremos o bom senso de o saber reconhecer. À partida dizer, porque isto não está bem pensado, vamos tratar das direitos, liberdades e garantias pessoais como se fosse algo de secundário? Não.
Tem até a palavra o Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para que não fique qualquer dúvida quanto... Não há nenhuma secundarização dos direitos, liberdades e garantias. Há um histórico por trás deste número 5, que tem a ver com a urgência e a celeridade, a necessidade de um meio processual específico para aqueles casos em que a não intervenção prévia de um tribunal ou de uma decisão judicial elimina a possibilidade de exercício do direito. O direito é sempre lesado se demorar mais tempo. Mas já agora uma nota. As razões da condenação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos resulta da violação daquilo que na nossa Constituição é este próprio artigo 20. Ou seja, é a violação do artigo da Convenção sobre o direito a uma justiça célere, que é onde somos campeões na uma infame coletânea de decisões que condena a justiça portuguesa e o Estado português por atrasos. E, no fundo, é o artigo gêmeo do artigo da Convenção pelo qual somos condenados é precisamente este artigo 20. E, portanto, muitas vezes nem é a substância em causa, é precisamente o atraso na demora que quase equivale à denegação. Mas há uma diferença de grau no histórico deste número 5, porque é para aqueles casos em que a eliminação, ou melhor, a não atuação jurisdicional atempada impossibilita qualquer possibilidade de exercício do direito. Ele morre, pura e simplesmente. Agora, não discordo em rigorosamente mais nada do que disse quanto ao grave problema que temos por uma justiça que demora muito tempo. Onde tenho duas dúvidas é em dois pontos. No primeiro, que isso careça de uma revisão constitucional para ser resolvido. Porque eu acho que o legislador ordinário tem todas as ferramentas ao seu dispor com esta redação da Constituição para o fazer, e o risco de podermos estar a introduzir modificações que, procurando ser generosos, tendo mais meios processuais, acabemos por produzir um efeito que, como eu aprendi com o professor Sérgio Correia, com o contencioso administrativo, e com quem foi minha assistente de direito de contencioso administrativo, que agora não identifico, sobre esta matéria, quando tudo é urgente, nada é urgente. E é esse o problema de se criar uma dúzia de meios adicionais. Estamos a criar uma aparência de celeridade que na prática não será correspondida se não resolver o problema de base, que é os tribunais têm que ter meios as formas processuais não podem estar excessivamente burocratizadas. E para isso acho que não precisamos de mexer no texto da Constituição. Podemos eventualmente precisar de mexer no texto da Constituição para melhorar a fiscalização da constitucionalidade, sim, mas para isso temos que fazer o rejuízo completo olhando para o sistema todo, para não estar a criar mais um canal de entropia para ser irmão gêmeo de outros canais de entropia que eventualmente lá poderemos vir a ter. É mesmo esse só o receio, porque acho que, não é, acho que há toda a bondade na proposta, está fundamentada substancialmente nas boas razões, não acho é que tecnicamente como nos surge que seja uma mais-valia. É só isso.
Muito obrigado. Vamos então. Sim, a deputada Alma Ribeiro.
Só para encerrar, até porque foram colocadas algumas coisas. Bom, a verdade é que perde utilidade um recurso que já não reponha a situação, não é? E, portanto, quer dizer, quando estamos a falar de uma restrição ao direito à liberdade, não é? Que é um direito fundamentalíssimo, serve muito pouco se nós pudermos ser compensados mais adiante e se não se puder colocar de uma forma célere e que corresponda à tutela efetiva dos direitos. Mas depois há uma outra questão, é que aquilo que nós temos hoje é que coloca a justiça constitucional a instrumental a outras esferas e outros níveis de justiça, colocando-a apenas ao acesso do cidadão pela invocação da inconstitucionalidade de uma norma na fiscalização concreta, colocando-a na fiscalização abstrata, e tem que estar, não é? Mas instrumental a outros objetivos, e, portanto, na prática, aquele que é o Tribunal dos Direitos Fundamentais não se pronuncia sobre os direitos fundamentais dos cidadãos. É esta a situação que nós temos ao dia de hoje, e é por isso que achamos que esta via direta é necessária, sem prejuízo de haver, naturalmente, aqui complexidades que nós não ignoramos, até porque há dois níveis de discussão. Um é a existência dessa instância, desse recurso. Outra é que direitos fundamentais. Nós, por exemplo, na nossa proposta, alargamos, não é? Ao dizer que não são só pessoais, estamos a alargar. Há quem entenda que essa tutela possa ser só pelos direitos pessoais. E, portanto, isso ainda é um segundo nível de discussão. Agora, de facto, entendemos que há atualidade nessa discussão e que, de certa forma, isso é que dá dignidade àqueles que são os direitos que nós entendemos como fundamentais, nomeadamente naquilo que se trata de direitos, liberdades e garantias pessoais, e não só.
Passamos ao artigo 23, então, tem propostas de alteração o Chega, o PCP e o Bloco de Esquerda. Tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, obrigado. No fundo, com esta alteração ao artigo número 23, o número 3 do mesmo artigo, o que pretendemos é a constituição de um júri não apenas de caráter político, que é o que existe atualmente, com a nomeação através da Assembleia da República, no fundo, mas também envolver a sociedade civil, através de um júri, no fundo, mais abrangente, com especialistas, seja na área dos direitos humanos, seja em outras áreas jurídicas. Esse é o nosso objetivo nesta alteração. Obrigado.
Tem a palavra a deputada Alma Ribeiro, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A nossa proposta, no fundo, tem a ver com a independência e com a valorização também do papel do provedor ao propormos que ele tenha um mandato único de 6 anos. O que, como todos conseguimos compreender, torna o provedor menos permeável a pressões para, no âmbito de uma reeleição ou de outro tipo. No fundo, é aquilo que acontece com o Tribunal Constitucional e que nós também defendemos para o Procurador-Geral, embora neste momento não, a lei não consagre esse tal o mandato único que nós propomos para o provedor. Julgamos que um mandato único mais longo, mas único, traria ganhos ao desempenho das suas funções e ao desempenho com independência, rigor e isenção.
Agora tem a palavra o Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta é a criação de um novo número 5 que visa introduzir uma possibilidade que a nós nos parece incompreensível que não exista no contexto atual, que é anacrónica e manifestamente limitadora do espaço do Estado de Direito. O que nós propomos é que os militares possam recorrer diretamente ao provedor, à provedora de justiça, coisa que atualmente não é prevista na Constituição nem na lei ordinária. Porque hoje o sistema militar obriga a que o recurso ao provedor de justiça tenha de percorrer um caminho hierárquico interno, e isso resulta na prática na negação do direito. A partir do momento em que, para qualquer militar aceder à figura de provedor de justiça, tem que pedir aos seus superiores e percorrer todo o caminho hierárquico superior para poder fazer valer essa sua voz, na prática percebemos que existe uma via para o desincentivo para esse exercício do direito. Então, o que nós propomos é que seja incorporado no espaço da Constituição a defesa desse direito fundamental e que seja reconhecido aos militares.
Não sei se há alguém que quer usar da palavra. Tem a palavra a deputada Mónica Quintela.
Está ligado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão, à proposta de alteração do PCP, que retoma uma proposta de 2010, há que dizer que o mandato do provedor de justiça é definido pelo tempo que a lei determinar. E atualmente temos que esse tempo está definido no Estatuto do Provedor de Justiça, que é a Lei 991, de 9 de abril. No seu artigo 6º, portanto, designando o prazo de 4 anos, podendo ser reeleito apenas uma vez e por igual período. Portanto, nós não desconsideramos a proposta do PSP de um mandato único mais longo. O PSD até poderá ser tendencialmente favorável a mandatos únicos mais longos. No entanto, entendemos nesta primeira abordagem que esta proposta deveria ter sido apresentada em sede de alteração da lei que define e regula o Estatuto do Provedor de Justiça, em vez de ficar cristalizada na Constituição. Portanto, não é esta a sede própria. Entendemos que não é esta a sede própria. De resto, esta já foi uma discussão que foi tida no passado. Relativamente à proposta, Sr. Presidente, não sei se me pronuncio já sobre as propostas de todos os... Pronto, muito bem. Certo. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, que também retoma uma proposta que já foi apresentada, e sendo certo que a Lei 1995, de 13 de junho, regula o regime das queixas ao Provedor de Justiça em matéria de defesa nacional e dos militares e das forças armadas, sabemos que efetivamente tem que ser feito um percurso, tem que ser esgotado uma via hierárquica. Já recaiu inclusive um acórdão do Tribunal Constitucional, o acórdão 404 de 2012, que declarou inconstitucional com força obrigatória geral a parte em que a parte da norma que limita a possibilidade de apresentação das queixas ao provedor de justiça por motivo de ações ou omissões das Forças Armadas aos casos que ocorra a violação de direitos, liberdades e garantias dos próprios militares queixosos, não se tendo pronunciado pela inconstitucionalidade da norma do artigo 34, na parte que impõe a exaustão das vias hierárquicas previstas na lei para a apresentação da queixa ao provedor de justiça. Os militares têm um estatuto próprio, são forças armadas. Por isso, a Constituição, designadamente nos artigos 270 a 276, prevê determinadas restrições, precisamente porque eles têm direitos e deveres diferentes do comum cidadão. Nesta medida, e reconhecendo, inclusive, a recomendação do Provedor de Justiça número 1/2010, que depois acabou por não ser tomada também em consideração por esta própria Casa, que aprovou as alterações à Lei de Defesa Nacional em 2014 e agora em 2021,